Senhor presidente, senador Monsanto, senhora senadora Célia Serenco, senhores senadores. Senhor presidente, serei breve. Venho a esta tribuna hoje para destacar aspectos relacionados ao censo de 2010, em conclusão pelo IBGE, e salientar que somos hoje, segundo as projeções do IBGE, somos hoje 190 milhões de habitantes, número menor do que o inicialmente estimado em 191 milhões de habitantes, o que demonstra que está havendo uma queda da taxa de fecundidade em nosso país, fazendo com que, consequentemente, a população não cresça na velocidade que se cogitava há 3 ou 4 anos atrás. Este número que eu acabo de apresentar mostra que crescemos em uma década menos de 12,3%, já que nos anos 2000 éramos 170 milhões de brasileiros. O crescimento foi inferior ao observado na década anterior. Entre 1991 e 2000, a população brasileira aumentou 15,6%. A primeira consequência é a revisão dos valores repassados pelo Fundo de Participação dos Municípios, que deverá, em muitos casos, ser reduzido, com reais problemas aos administradores municipais e à população das respectivas cidades. Praticamos, como é de conhecimento público, desde a Carta 988, o que Miguel Reales denominou de federalismo trino, já que no artigo 18 está definido que os municípios são entes federativos, mantendo a tradição que escrevemos desde a Constituição de 1946. Sabemos também que convivemos com muitas dificuldades no que diz a questão federativa brasileira. Sabemos, e temos comprovações recentes, de que os municípios atravessam grandes vicissitudes decorrentes de políticas públicas que centralizam recursos na União. Trocando em miúdos, o que nós observamos é que, frequentemente, o Poder Executivo Federal faz corte, consequentemente, no IPI. Por exemplo, essa semana passada fez um corte com relação ao IPI na área de construção, e o que leva, consequentemente, a penalizar os municípios, de modo especial os municípios de menor renda, consequentemente, os municípios mais pobres. Hoje, o governo federal apropria-se com mais de 60% de tudo que o cidadão paga de impostos e contribuições. Para o repasse aos municípios, não se contabilizam as contribuições e isso vem trazendo uma dificuldade imensa aos municípios e aos estados. Para se ter uma ideia, aos municípios não chegam nem 16% de toda a arrecadação federal, que é dividida por todos os municípios brasileiros. Os valores repassados sofrem variações mensais em função da arrecadação, obrigando aos administradores municipais a operações de alta complexidade que inviabilizam qualquer planejamento a longo prazo, inclusive a implantação dos preceitos de planejamento urbano traçados pelo Estatuto das Cidades. Senhor presidente, fica evidente que devemos analisar e modernizar o Pacto Federativo, pois os municípios, que afinal é onde a população reside, receberam na Carta de 1988, um conjunto de atribuições, mas não são os mecanismos de financiamento desses encargos. Não receberam, portanto, friso, os mecanismos de financiamento desses encargos. Adicionamos a esse conjunto de restrições impostas aos prefeitos a iminência de reduzir os repasses em função da redução de sua população resultante do censo ora concluído, ou prestes a concluirmos. Ademais, senhor presidente, por ser a divisão do bolo do FPM critério numérico, os municípios que têm a população próximas das faixas de partilha acabam sendo prejudicados no repasse. Explico. Às vezes, uma variação de 3 habitantes os coloca em faixas maiores ou menores, implicando no aumento ou redução dos repasses, além de não contemplar os chamados municípios denominados de, aspas, dormitório, fecha aspas, que sobrecarregam uns e aliviam outros em real desequilíbrio das ações necessárias para atender as populações. Outro aspecto que quero destacar é a classificação que a ONU elaborou sobre o Índice de Desenvolvimento Humano, considerando as desigualdades na distribuição de renda, saúde e educação. Montesquieu, há séculos atrás, nos ensinou que, aspas, a democracia tem dois excessos a evitar: o espírito de desigualdade, que a conduz ao governo de um só, e o espírito da igualdade extrema, que a conduz ao despotismo de um só. É inquestionável, e por isso citei Montesquieu, que estes critérios são basilares para qualquer sociedade que pretenda ser desenvolvida, tenha políticas para contemplar estes setores, proporcionando à população condições de inserção social e desenvolvimento, com políticas de emprego que garantam a sobrevivência e desenvolvimento sem a tutela do Estado. O Brasil estava no relatório do PNUD, Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, o Brasil tinha um IDH de 0,699, sendo que mais de um melhor. Na América Latina e Caribe, o índice médio é de 0,704. Com o ajustamento do IDH, com esses chamados fatores de desigualdade, passamos a ter 0,509. Isto representa, senhor presidente, uma redução de 27,2% na sua classificação, caindo da população de 73 para 88, ou seja, 15 pontos, nos colocando ao lado do Haiti, Bolívia, Guatemala, Peru e Panamá. Tratando os critérios isolados em relação à distribuição de renda, cairíamos para 37,4%. Na educação, cairíamos 26% e na saúde, 16%. Paul Reed Johnson, escritor, jornalista e historiador britânico, declarou certa feita, aspas, o aumento da desigualdade é provavelmente a maior mudança social que experimentamos nos derradeiros 20 anos, ou seja, o aumento da desigualdade. É importante frisar que estamos resistindo a esse fator extremamente adverso. O que mais impressiona e provoca este quadro são os anos de escolaridade. Nos últimos 5 anos, o número de anos escolares esperados caiu de 14,5 para 13,8. As causas são diversas, mas certamente o governo não soube programar ações para manter os estudantes nas escolas, a despeito dos recursos transferidos inicialmente pelo Fundef, criado em 1996, ao tempo que governava o país o presidente Fernando Henrique Cardoso, e reforçado com sua atualização através do Fundef, implantado em janeiro de 2007. Talvez a causa possa ser atribuída às falhas observadas nos exames gerais de avaliação que observamos recentemente. Para citar, mais uma vez, Joaquim Nabuco, ele dizia, no começo do século XX, que escola e senzala eram polos que se repeliam. Hoje se pode dizer que a escola e a desigualdade se repelem. Falando em pacto federativo, não é esta a única demanda que estamos devendo à sociedade. Está pendente a reforma política, a reforma fiscal, a tributária, a previdenciária, a administrativa, a sindical, entre outras. Nos últimos anos, somente o governo do presidente Fernando Henrique Cardoso preocupou-se com iniciar estas reformas e deveriam ter sido aprofundadas, principalmente com o sucesso da estabilização da moeda via Plano Real e, entre outros instrumentos, a própria Lei de Responsabilidade Fiscal, que nos possibilitou sucessivos recordes de arrecadação e o pagamento de nossa dívida externa. O historiador inglês Eric Hobsbawm, num dos seus livros, comentou que, na teoria, aspas, havia em 1990 quatro vezes mais recursos disponíveis para cada pessoa. Mas, na prática, este é o século do apogeu da desigualdade, pois nunca aumentou tanto a disparidade entre países ricos e pobres e dentro de cada um dos países do mundo. E continuou, e cito mais uma vez Hobsbawm, e continuou afirmando se, aspas, a desigualdade, o maior obstáculo, é o que impede o Brasil de ser, para a América Latina, o que é o Japão para a Ásia. Se o Brasil enfrentar suas desigualdades sociais e econômicas, seu futuro será brilhante. Temos, pois, um enorme desafio e, diria, um compromisso inadiável com o país que temos e com o que queremos legar às gerações futuras, o de modernizar nossas estruturas administrativas e políticas, de reduzir o chamado custo Brasil, de adequar as estruturas políticas e partidárias, de reduzir as desigualdades e melhorar os níveis de escolaridade e de prestação de serviços públicos. São essas, portanto, senhor presidente, as considerações que gostaria de fazer sobre questões que envolvem o censo que agora estamos realizando, mas também são questões que estão ligadas intimamente ao processo de desenvolvimento do nosso país. Muito obrigado a Vossa Excelência.